Ouça agora na Rádio Pro Campus. Fala, psicóloga.
Olá, eu sou a Elida, sou psicóloga, especialista na área da terapia cognitivo-comportamental, também em avaliação psicológica, formação também em pedagogia, psicopedagogia. E hoje eu trouxe algumas questões para a gente estar conversando, né? Já trabalho com os alunos e trouxe hoje para ampliar isso de uma forma a mais, né? Para os pais, para os demais alunos que ainda não tiveram contato com esse assunto. E sobre as distorções cognitivas. O que são essas distorções cognitivas? Às vezes é como se nós estivéssemos com um óculos com uma lente errada, ou o nosso grau não está correto, ou a gente acaba vendo de uma forma embaçada alguma coisa. Então, quando estamos atentos a essas distorções cognitivas, a gente tem uma maior facilidade de identificar, de se questionar e de melhorar em relação a isso, né? Vamos falar aqui, por exemplo, da leitura mental. O que é a leitura mental? Você imagina que sabe o que as pessoas pensam sem ter evidências suficientes? Por exemplo, ele acha que eu sou um fracasso. Se em algum momento você teve uma leitura mental do que o outro está pensando, você acaba tendo que perceber isso de uma forma melhor, identificar que isso pode ser uma distorção cognitiva e acabar vendo que isso, essa distorção pode trazer sentimentos negativos, emoções que às vezes acabam influenciando na sua forma de agir, né? E por conta disso eu até coloquei a minha linha de pesquisa, que é a cognitivo-comportamental, que a gente trabalha essas distorções cognitivas nessa linha, tá bom? Adivinhação do futuro. Você prevê o futuro, que as coisas vão piorar ou que há perigos pela frente. Por exemplo, você é reprovado no exame, nunca vou conseguir esse emprego ou não vou conseguir tirar uma nota boa. Então, acaba que a gente vai pensando, tentando adivinhar o que vai acontecer, essa adivinhação do futuro, e às vezes isso vem mais emoções, sentimentos negativos, uma distorção, a gente está vendo de uma forma que às vezes nem não é algo nem que vai acontecer, né? E a gente acaba fazendo isso. Temos também a catastrofização. Você acredita que o que aconteceu ou vai acontecer é tão terrível e insustentável que não será capaz de suportar? Por exemplo, seria horrível se eu fracassasse. Então, acaba que muitas vezes a gente está fazendo isso no nosso dia a dia e a gente não percebe. Será se eu tenho essa distorção cognitiva? Rotulação. Você atribui traços negativos a si mesmo e aos outros? Por exemplo, sou indesejável ou ele é uma pessoa imprestável. Então, às vezes, no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, a gente acaba rotulando as pessoas ou identificando elas de uma certa forma e acaba também trazendo essas rotulações para nós mesmos, né? E a gente não percebe que isso pode estar sendo uma distorção cognitiva, né? Um pensamento que está trazendo emoções, sentimentos negativos, comportamentos negativos, influenciando todo no seu dia a dia. Desqualificação dos aspectos positivos. Você afirma que as realizações positivas suas ou dos demais são triviais? Por exemplo, é isso que se espera das esposas, de modo que não conta quando ela é legal comigo? Esses sucessos são fáceis, de modo que não importam, né? Eu acabo desqualificando os aspectos positivos. Ah, essa pessoa é assim mesmo. Ah, isso é algo que sempre acontece. Ah, e acaba... essas pessoas acabam errando sempre. Ou, ah, ela sempre tira nota boa mesmo. Então, acaba desqualificando isso que seria tão importante no outro. Ah, porque sempre faz algo, significa que vai fazer. E aquilo ali não é... Ah, mas ela sempre tira 10, então se ela tirar um 9, não está sendo tão bom, né? Então, como a gente perceber se a gente está desqualificando os aspectos positivos do outro, ou nosso, às vezes do nosso próprio filho, porque ele já se sai tão bem em alguma coisa, se ele se sai um pouco... Não tirar um 10, tirar um 9, ele já não está sendo tão bom, né? filtro negativo. Você foca quase exclusivamente os aspectos negativos e raramente nota os positivos? Por exemplo, veja todas as pessoas que não gostam de mim. Acaba que tem tanta coisa boa acontecendo, mas a gente vai perceber o quê? O que aconteceu de errado, o que aconteceu de negativo, o que não deu certo. E aí, será se você está tendo, está fazendo esse filtro negativo e isso está sendo bom para você? Supergeneralização. Você percebe um padrão global de aspectos negativos com base em um único incidente? Por exemplo, isso geralmente me acontece. Parece que eu sou um fracasso em muitas coisas. Aconteceu já com alguns alunos, dizia assim, tia, eu sou, que eles acabam me tratando assim, né, aqui na escola, e eles falam, tia, mas parece que tudo dá errado comigo. Sempre acaba, olha, eu me molhei toda, então faz essa super generalização. E aí eu coloquei, mas e aí? Será se não é porque você acaba muitas vezes agindo por impulso? Então, agindo sem pensar, e em alguns momentos você acaba fazendo algo. E eu percebi esse aluno, né? Ele realmente já caiu da escada. Então, assim, ele às vezes não tem tanta atenção, né? É um aluno que. Um aluno desastrado, seria assim, né? Chamar. Por quê? E aí ele coloca, mas tudo acontece comigo? Aí eu falei, mas será se você não tem que parar um pouquinho? Pensar antes de fazer alguma coisa? Agir com mais calma em algumas situações? Porque você acaba agindo muito rápido, sem pensar. E aí acaba vindo como se você fosse desastrado. E aí as coisas acabam acontecendo com você, né? E aí, fazendo essa super generalização, tudo acontece comigo. E aí, será se você está vendo do ângulo correto? Será se não existe um outro ângulo para observar isso, né? Aqui temos também o pensamento dicotômico. O que é esse pensamento dicotômico? Você vê eventos ou pessoas em termos de tudo ou nada? Por exemplo, sou rejeitado por todos. Ou tudo isso foi uma perda de tempo, né? Aquele chamado 880. Ah, tia, ou eu passo a noite acordada para estudar, ou não estudo nada. E aí? Será se eu tenho um pensamento dicotômico? Será se isso facilita, isso ajuda? Será se eu não teria que, em alguns momentos, questionar isso, ver se eu não consigo o meio termo, ver se eu não consigo não agir nos extremos? Será se isso me faz bem? Afirmações do tipo deveria. Você interpreta os eventos em termos de como as coisas devem ser, em vez de simplesmente concentrar-se no que elas são? Por exemplo, eu deveria me sair bem, caso contrário seria um fracasso. Então acaba que a gente às vezes fica, ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter agido assim, ah, será se eu não deveria? E aí fica no deveria, e aí? Né? Será se isso ajuda? Né? Você sempre ficar pensando que o que deveria ter feito, e se não fosse assim, será se você está vivendo o presente, o momento de agora? Será se você não está vivendo o que passou, o que vai ser? Né? Será se isso ajuda? Como é que vai ficar os sentimentos em relação a isso? Né? Tendo esse tipo de afirmação. Né? Outra distorção cognitiva é a personalização. Você atribui a si mesmo culpa desproporcional por eventos negativos e não consegue ver certos eventos também, que certos eventos também são provocados pelos outros. Por exemplo, minha vida terminou porque eu. Meus relacionamentos terminaram porque eu falhei. Né? Será? Será se você não acaba vendo, acaba colocando a culpa em você, né? E aí, será se a forma de você se culpar, né? Se colocar essa questão dos eventos negativos só para você, isso você não tem que questionar? Será se existe culpa realmente de alguém? Será se essa culpa é sua? Né? E aí, Como é que você vai se sentir? Então, às vezes, a gente tem que ter um olhar, voltar para esse questionamento, fazer essas perguntas, questionar os seus pensamentos o tempo todo, para ver se você não está tendo uma dessas distorções cognitivas que eu falei anteriormente, e assim também como a personalização. Atribuição de culpa, né, como eu já estava falando, só que aqui no caso é você se concentrar na outra pessoa como fonte de sentimentos negativos e de recusa, assumir a responsabilidade, em vez de assumir a responsabilidade da mudança. Por exemplo, estou me sentindo assim agora por culpa dela. Os meus pais são a causa de todos os meus problemas, né? Então, além de fazer essa atribuição de culpa, procurar culpa. E aí, será se existe culpa realmente de alguém? Ah, a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é do aluno. Será se não é mais fácil a gente voltar e se olhar para nós mesmos, né? Não necessariamente precisar culpar alguém ou a si, mas perceber a situação, identificar, verificar, se questionar, né? E avaliar melhor se não está fazendo esse tipo de distorção cognitiva, olhando de uma forma para buscar se aproximar mais da realidade. Comparações injustas. Você interpreta os eventos em termos de padrões irrealistas, comparando-se com pessoas que saem melhor do que você e concluindo, então, que é inferior a elas. Por exemplo, ela é mais bem-sucedida do que eu, ou os outros se saíram melhor do que eu no teste. Então, você acaba fazendo essas comparações que nem sempre são justas, né? Se comparando com os demais, comparando os outros com outras pessoas. E será se isso não acaba atrapalhando, fazendo essa distorção cognitiva, influenciando nos teus sentimentos, nas suas relações, né? Então, aqui, como na escola a gente trabalha o tempo todo também as relações dos alunos com eles mesmos, com os professores, eu acho interessante identificar se a gente não está tendo uma dessas distorções cognitivas. Orientação para o remorso. Você fica preso à ideia de que poderia ter se saído melhor no passado, em vez de pensar no que pode fazer melhor agora. Por exemplo, eu poderia ter conseguido um emprego melhor se tivesse tentado. Eu não deveria ter dito isso. Se eu tivesse estudado mais, eu teria conseguido uma nota melhor. Então, será se você fica nessa orientação para o remorso do que você deveria ter feito, lá na questão do deveria, né? É, olhando para o que ficar preso em algo que poderia ter acontecido, em vez de você pensar no aqui e agora. E aí? Aconteceu isso, eu não posso mudar. E o agora? O que está acontecendo agora? Qual o teu presente? O que está acontecendo nesse minuto? Será que você está olhando para o que está acontecendo nesse minuto atual? E se? É uma distorção também cognitiva que a gente acaba utilizando muito. Você faz uma série de perguntas do tipo, e se alguma coisa acontecer? E nunca fica satisfeito com as respostas, por exemplo. Sim, mas e se eu ficar ansioso? E se acontecer isso? Né? E se eu não conseguir sair no horário? E se eu me atrasar? A escola vai realizar uma viagem e os alunos, eles já estão nessa preocupação. Tia, e se não der certo? E se for ruim? E se eu brigar? E se acontecer alguma coisa? Aí eu coloco para eles, será? Se vocês pensarem assim, vai mudar alguma coisa? O que, que vocês estão fazendo agora para que isso não aconteça? E sempre voltando esse olhar para o momento que nós estamos atualmente. Não vai adiantar ficar pensando, e se isso acontecer? E se isso? Se você nem vivenciou aquilo, você ficar colocando pensamentos em algo que pode nem acontecer, como é que você não vai estar se sentindo agora? Como é que você está se sentindo agora com esses pensamentos? Então, é uma situação também que a gente pode estar percebendo, se a gente não tem, e o que, que está nos causando. Raciocínio emocional. Você deixa os sentimentos guiarem sua interpretação da realidade? Por exemplo, sinto-me deprimida. Consequentemente, algo não está dando certo, né? Então, será se você deixa que isso acabe guiando você? Os seus sentimentos acabam fazendo com que você se comporte de algumas maneiras e você não estiver atento a isso, né? Com certeza as nossas emoções influenciam diretamente a forma da gente agir, né? Mas a gente tem que estar atento se eu não estou colocando sempre um sentimento como responsável para uma outra coisa acontecer. Incapacidade de refutar. Você rejeita qualquer evidência ou argumento que possa contradizer os pensamentos negativos. Por exemplo, quando você pensa, não sou digno de amor. Rejeita com irrelevante qualquer evidência de que as pessoas gostem de você. Consequentemente, o pensamento não é refutado. Outro exemplo. Esse não é o problema real. Há problemas mais profundos. Existem outros fatores. A gente precisa, às vezes, questionar o que a gente está pensando, para a gente tentar se aproximar um pouquinho da realidade. Se eu generalizo, né, que é uma das distorções cognitivas, ou se eu coloco não sou digna de amor, eu rejeito como irrelevante qualquer evidência de que as pessoas gostam de mim. Eu acabo que eu começo a ter uma distorção cognitiva de que aquilo dali não é possível. Se eu não sou digna de ser amada, então qualquer demonstração de carinho, de afeto, eu não vou estar identificando, não vou estar percebendo. Foco no julgamento. Você avalia a si próprio, ou os outros e os eventos, em termos de preto e branco? Bom, mal, superior, inferior. Em vez de simplesmente descrever, aceitar ou compreender. Está continuamente se avaliando os outros, seguindo padrões arbitrários e concluindo que você e os outros deixam a desejar? Você se concentra nos julgamentos dos outros e de si mesmo? Por exemplo, não tive um bom desempenho na faculdade. Ou, se eu for aprender tênis, vou me sair mal. Ou, veja como ela faz sucesso e eu não consigo. Então, acaba focando nesse julgamento do outro, onde todas as situações cognitivas acabam uma unindo-se às outras. Se você for pensar no foco no julgamento, você acaba vendo que você acaba indo para o tudo ou nada, né? Essa questão de vendo o preto e branco, o bom e o mal. Fazendo esse julgamento de que, ah, ele é ruim, ele é bom, não dando a possibilidade de que o outro, em alguns momentos, não se saia bem, em alguns momentos se saia melhor, em alguns momentos não esteja bem. Não é que ele é superior ou que o outro é inferior, mas naquele momento, naquela situação específica, isso está acontecendo dessa forma. Então, quando a gente acaba focando no julgamento, acaba sendo uma distorção cognitiva que pode estar influenciando todas as relações, as formas de sentir, formas de ver o outro, a forma que o outro a forma que às vezes a gente não dá a oportunidade que o outro também perceba algo diferente, né? E aí influencia muito na questão de como a gente se sente, como a gente acaba. Se em alguns momentos eu tenho uma distorção cognitiva dessa, muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa, eu deixo de falar com alguém, eu deixo de viver um momento, né? Acabo, me isolando, né? Voltando só para si. E aí? Será que eu não preciso estar atento? O que eu estou sentindo? O que eu estou vendo de uma forma que pode ser errada? Né? Então, precisamos o tempo todo estar identificando, questionando, né? E buscando nossos sentimentos. Eu também, algo que eu estou trabalhando muito com os alunos, é em relação a eles se colocarem para o outro o que está sentindo, né? Eu acho muito importante, porque às vezes o outro acha que o amigo não está bem. Mas por quê? E aí, quando a gente está assim, se a gente colocar, olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu estou um pouco triste, ou fiquei chateada com essa situação, eu não gostei. Então, quando a gente se coloca, fica mais fácil para o outro identificar realmente o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. E não fica naquele, no que o outro, eu acho, né? Eu acho que a pessoa não está bem, eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que ele não gostou da brincadeira, né? Mas e aí? Será se você está se colocando o que você está sentindo? É. Então, é muito importante a gente estar falando dos nossos sentimentos para que os outros identifiquem, para que a gente possa estar trabalhando também esses sentimentos. É uma forma da gente se relacionar melhor no nosso dia a dia. Agradeço a atenção de todos. Espero ter mais momentos como esse, para a gente estar conversando, para a gente estar discutindo alguma coisa. Se tiverem dúvidas, alguns questionamentos também, estou à disposição, tá bom? E vamos ter outros momentos para conversar um pouco mais sobre diversos outros assuntos futuramente. Obrigada.
Você ouviu na Rádio Procampus, Fala Psicóloga.